Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 29 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, super resfriado, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Sony, que anunciou um corte nos preços dos kits do PlayStation VR lá nos Estados Unidos. A partir do dia 1º de setembro, eles vão vender o headset junto da câmera PSVR por $400, que é $60 a menos, enquanto o kit com o headset, a câmera, os controles e a coleção PlayStation Worlds vai custar $450, ao invés de $500. Ainda sobre o mercado imersivo, deixa eu comentar que a Dell anunciou o preço do headset Dell Visor, que vai funcionar naquela plataforma de realidade mista da Microsoft. O Dell Visor vai custar $350 sozinho ou $450 com os controles e vai chegar ao mercado americano em outubro, mas não tem dia certo ainda. Aliás, falando nessa plataforma mista, ontem a Microsoft confirmou que o Minecraft, o Halo e pelo menos alguns jogos do SteamVR estão confirmados no Microsoft Mixed Reality do Windows 10. E ainda sobre a Microsoft, ontem a polícia de Nova York anunciou que vai aposentar os Windows Phones que ela vinha usando há uns 2 anos. E isso é resultado do fim do suporte ao Windows Phone por parte da Microsoft, e agora a polícia de lá falou que pretende trocar os 36.000 Lumia 640 XL e Lumia 830 por iPhones até o final do ano. Ontem a Fitbit finalmente anunciou o tão aguardado relógio inteligente Ioniq, que vai chegar para concorrer com os principais relógios topo de linha do mercado. Ele já está em pré-venda nos Estados Unidos, custando a partir de $300, e vai ser lançado em outubro. Ele tem GPS, resistência à água, monitor de batimento cardíaco, suporte a pagamentos e compatibilidade com apps de terceiros, e vem com 2,5 GB de espaço para armazenar músicas. Ontem a Fitbit também aproveitou para anunciar os fones Flyer, que seguem aquela linha dos fones Bluetooth voltados para quem faz atividade física. Eles também entraram em pré-venda ontem mesmo, custando $130, e devem ser lançados entre o final de setembro e o começo de outubro. E já que o assunto é lançamento, deixa eu comentar rapidinho que a Samsung lançou aqui no Brasil as edições 2017 do Galaxy A5 e A7 com 64 GB de espaço. O A5 custa R$ 2.000 e o A7 custa R$ 2.300, e fora esses 64 GB, né, que são o dobro da capacidade anterior, as especificações são as mesmas e estão detalhadas no link aqui na descrição. E enquanto isso, lá na China, o governo proibiu que as pessoas publiquem na internet qualquer coisa de forma anônima. A partir de agora, para se registrar em qualquer serviço, o pessoal vai ter que usar o nome real, e isso também se aplica a quem já se cadastrou em qualquer coisa e não deu essa informação. Quem não tiver registrado o nome real em qualquer serviço ou plataforma vai ser impedido de publicar qualquer coisa, e os serviços agora vão ser obrigados a investigarem usuários suspeitos de estarem usando identidades falsas. Além disso, o governo também fez uma lista de 9 regras que todo mundo vai ter que seguir na internet por lá, e quase todas elas proíbem o pessoal de falar mal, contradizer ou criticar o governo chinês. Pulando da China para os Estados Unidos, deixa eu comentar que diversos membros do Conselho de Segurança Digital do Donald Trump pediram demissão. Perguntados sobre isso, esses ex-conselheiros falaram que foram embora como forma de protesto contra o jeito frouxo que o Trump reagiu aos nazistas de Charlottesville. E ainda sobre segurança digital, a Kaspersky divulgou o ranking de países com a maior porcentagem de vítimas de phishing, e o Brasil apareceu na primeira posição pela 3ª vez consecutiva. Ela concluiu que 18% dos usuários brasileiros já sofreram phishing, e depois do Brasil vem a China com 12,8%, a Austrália com 12,7% e a Nova Zelândia com 12%. Agora, ó, atenção você que encheu a timeline dos amiguinhos com aqueles screenshots do aplicativo Sarahá. O site The Intercept publicou uma matéria dizendo que o app coleta e armazena nos próprios servidores todos os telefones e e-mails da sua agenda de contatos. A matéria diz que, dependendo do aparelho, o aplicativo pede autorização para visualizar esses dados, mas em lugar nenhum eles falam que vão extrair essas informações e vão fazer upload desses dados para os próprios servidores. Perguntado sobre isso pelo The Intercept, o pessoal do Sarahá falou que isso era parte de um recurso de encontro e seus amigos que eles nunca chegaram a lançar, e que na verdade eles esqueceram que o app estava coletando essas informações e armazenando lá nos servidores deles. Eles falaram ainda que nunca chegaram a acessar os telefones e e-mails coletados com o app, e que eles vão parar de extrair essas informações numa atualização que vai pintar em breve para todo mundo. E já que o assunto é app social, deixa eu comentar que o Snapchat está começando a verificar contas de quem tem muitos seguidores para tentar reconquistar a galera que está migrando em massa para o Instagram. Antes, o Snapchat só estava verificando contas de celebridades com milhões de seguidores ao redor do mundo, mas agora a empresa vai começar a verificar quem tem ali 100 mil, 200 mil seguidores. Essas contas vão passar a ter acesso a benefícios exclusivos, tipo login a partir de mais de um aparelho, posição de destaque na busca e habilidade de criar geofiltro sem ter que pagar nada. E enquanto isso, no Facebook, a rede publicou um filtro lá na câmera do app que transforma a galera no Rei da Noite, lá do Game of Thrones. Aliás, falando no Game of Thrones, a HBO liberou nos serviços de streaming de música as 24 faixas da trilha sonora da 7ª temporada. Mas voltando a falar sobre o Facebook, a rede contratou uma ex-editora do New York Times chamada Liz Spade para que ela possa dar consultoria para iniciativas de transparência da empresa. Já quando o assunto é iniciativa de combate a publicações falsas, ontem o Facebook anunciou uma coisa importante. A partir de agora, quando uma página for pega publicando notícias falsas repetidas vezes, ela vai ser proibida de anunciar lá no site. O que acontece é que muitas dessas páginas publicam notícias falsas e depois promovem esses posts de forma paga, né, para poder aumentar a audiência, mas o Facebook falou que essa festa acabou. E por último, sobre a rede, ontem ela abriu aqui em São Paulo um centro de programação e empreendedorismo chamado Estação Hack. Essa é a primeira vez que o Facebook cria uma iniciativa assim em qualquer lugar do mundo e, de acordo com a rede, eles escolheram o Brasil depois que eles viram basicamente o potencial desperdiçado da galera por aqui, que muitas vezes não tem os recursos ou instrução que precisa para poder tirar uma ideia do papel. A Estação Hack vai oferecer 7.400 bolsas de gestão de empresas, programação e planejamento de carreira todo ano, e se você quiser saber mais sobre ela, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da inteligência artificial, uma youtuber americana chamada Taryn Southern anunciou que está compondo um álbum com a ajuda de inteligência artificial. O nome desse álbum é I Am AI e ela falou que está fazendo isso como uma espécie de prova de conceito para mostrar que existe mais de um jeito de aplicar a criatividade na composição musical, mesmo que você não saiba tocar muitos instrumentos. E ainda sobre inteligência artificial, deixa eu comentar que a Austrália vai começar a usar drones para identificar tubarões nadando por perto das praias do país. De acordo com uma universidade de Sydney, esse sistema consegue detectar tubarões com 90% de eficiência, o que é bem mais do que os 20% ou no máximo 30% de acerto na identificação feita por humanos. E por último, sobre inteligência e tecnologia, a Neuralink do Elon Musk registrou um documento mostrando que ela já conseguiu levantar quase 30 milhões de dólares em investimentos. A Neuralink é uma iniciativa que pretende popularizar implantes cerebrais para aumentar a capacidade humana e no total foram 18 investidores que resolveram financiar mais esse projeto maluco e promissor do Elon Musk. E agora eu vou falar sobre a Sonos, que está se preparando para lançar uma caixa de som com microfones feitos para entenderem comandos de voz. O pessoal descobriu umas patentes sobre isso lá no sistema do FCC, que é tipo a Anatel dos Estados Unidos, e de acordo com o registro, a ideia da Sonos é dar suporte a múltiplos assistentes virtuais inteligentes, que é uma notícia bem bacana. Ontem, a Apple liberou para os desenvolvedores uma nova leva de betas do iOS 11, tvOS 11, watchOS 4 e macOS High Sierra. Pelo menos por enquanto, ninguém achou nenhuma grande novidade em nenhum dos sistemas, então é bem provável que eles finalmente estejam perto da última versão beta à frente dos lançamentos oficiais, que deve acontecer a partir do mês que vem. E falando no mês que vem, o Wall Street Journal disse que a Apple deve mesmo fazer o evento de anúncio do próximo iPhone no dia 12 de setembro. Já o site Mac Otakara falou que a capacidade de recarga por indução do próximo iPhone deve ser de 7,5 watts, o que é o dobro da taxa atual por cabo, mas ainda assim a metade do padrão de indução que o mercado está usando. E por último, sobre a Apple, a empresa está fazendo mais uma campanha de coleta de fundos, dessa vez para ajudar o pessoal que foi afetado pelo furacão Harvey lá nos Estados Unidos. A galera está conseguindo doar entre 5 e 200 dólares e toda a grana coletada está indo direto para a Cruz Vermelha. E por último, hoje eu vou falar sobre a Uber, que enfim tem um novo CEO. Ele é um cara iraniano chamado Dara Khosrowshahi. Atualmente, ele é CEO da Expedia e ajudou a empresa a quadruplicar o faturamento no intervalo de 12 anos. E apesar de não ter dito ainda publicamente, né, que ele aceitou o cargo, ele já começou o processo de demissão dele na Expedia para poder se preparar para o emprego novo. É isso isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Tô começando a correr, né? Preciso gravar antes de acabar a minha voz. Tento de acerto na identificação. Eita, agora que eu ia acertar, eu bati no microfone. Khosrovshahi. Vamos lá.